Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, a todos presentes na galeria e o ex-vereador Carlito Schiffelbein. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 69ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 41, 42 2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 41, 42 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Atas número 41, 42 2018, aprovados por unanimidade de votos. Está aberto espaço para a solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondência recebida.
Vereador Gelson, a correspondência 178/2018.
39.
Peço a leitura ao secretário.
Igreja Evangélica e Confissão Luterana no Brasil, Agudo, 4 de setembro de 2018. Senhor Presidente e demais vereadores, a Comunidade Evangélica Luterana de Agudo, no dia 11 de setembro do corrente, fará realizar a tradicional celebração Farroupilha, que acontecerá no Centro Comunitário Luterano com a seguinte programação: 19h30, celebração Farroupilha, culto crioulo. 20h30, janta, vaca tolada, feijoada, carreteiro, arroz e saladas. Antecipadamente, agradecemos pela presença. Dori Laura Miller Pau, presidente. Varno Walter Senger, pastor. Agudo, 3 de setembro de 2018. A Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, presidente Alexandre e demais vereadores. Assunto, convite. Ilustre o senhor presidente. Inserido na programação da Semana Farroupilha em Agudo, o CTG Sentinela do Jacuí estará promovendo em sua sede no dia 15 de setembro e 19 de setembro jantares e fandango com atividades artísticas. Como das outras vezes, a Câmara de Vereadores tem se juntado a nós nessas atividades. Para tanto, estão convidados para, no dia 15 de setembro, participarem como posteiros, ou seja, se fazerem presentes nesse dia. Este convite é extensivo aos demais vereadores e familiares. Atenciosamente, Pedro Álvaro Miller Júnior, presidente do Conselho Administrativo.
Ainda está aberto para leitura de correspondência recebida. Não havendo escrito, passamos. Hoje, a apresentação das proposições está prejudicada por não haver matéria. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão escritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento em especial o ex-vereador e ex-presidente desta casa, Carlito Schiffelbein. E nesse primeiro espaço, gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a administração municipal, juntamente com a Secretaria de as escolas municipais, estaduais e particular aqui do nosso município, e juntamente com os alunos e professores, pelo belíssimo desfile que tivemos em homenagem à nossa pátria. Desfile este que aconteceu na última sexta-feira, dia 7 de setembro, onde por várias vezes foi debatido aqui nesta casa que o desfile deveria ocorrer nas ruas da nossa cidade, não dentro de ginásios esportivos, mas sim junto às nossas ruas aqui do nosso município. Então, mais uma vez, a administração municipal acabou acatando, e a secretaria também, aos pedidos de várias pessoas e entidades e nós vereadores, e fez esse desfile no ar aberto. A gente sabe que ouvir uma banda dentro de um ginásio e ouvir uma banda ao ar público, ao ar livre, a gente tem certeza de que é muito diferente. E nada mais justo que essa homenagem a esta belíssima pátria que nós temos e que devemos levar aos nossos filhos, às pessoas que ficam após nós, esse amor a essa grande pátria que é o Brasil. Claro que as dificuldades estão aí, está acontecendo e desdobramentos aí de pessoas que hoje fica difícil de nós acreditarmos em pessoas que estão conduzindo o nosso Brasil, mas nós temos que ter esperança. E a esperança vem de pessoas que abraçam a causa e tenham amor à nossa pátria. Estive na última semana em contato com o nosso prefeito e está o prefeito com uma preocupação muito grande e buscando alternativas para superar os acontecimentos e referentes. O IBGE lançou há poucos dias atrás um levantamento da população do município de Agudo e como dos demais municípios de toda a região. Agudo, no levantamento que foi feito, que não foi contabilizado casa a casa, pessoas por pessoas, e sim uma estimativa, e Agudo perdeu 580 e poucas pessoas em referente a anos anteriores. E todo mundo é sabedor de que existe um recurso que vem do governo, que é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e Agudo está sempre dentro de um limite de 1.2 para 1.0. E perdemos 585 pessoas, e a partir, se o prefeito ou a administração aqui não conseguir reverter essa atual situação, o FPM de 1.2 passaria a 1.0. Isso representa aqui ao município de Agudo 2 milhões e 200 mil a 2 milhões e 400 mil. Então, um valor bastante significativo. O prefeito está tomando as atitudes em prol de mostrar que não teve essa diferença tão grande, porque ele já tem números que dizem em dois anos e meio nós tivemos 25 pessoas a mais nascidas que faleceram no nosso município. Então, esse número está basicamente fora da realidade do nosso município. E só que, para reverter, é uma situação bastante delicada. Em primeiro lugar, até dia 17 agora do mês, tem que entrar com um recurso administrativo junto ao IBGE. E depois disso, aceitando o recurso administrativo, entra com uma liminar judicialmente tentando reverter a atual situação e os números mostrados para o município de Agudo. Então é uma preocupação e ele está trabalhando em cima. Já teve uma reunião em Porto Alegre, se precisar, eu acho que ele vai acabar indo a Brasília para tentar manter 1.2 aqui no nosso município, porque é um rombo ao nosso município, 2 milhões e 400 mil de diferença em relação aos anos anteriores. Eu sei que mandatos anteriores, onde o prefeito era Ari Alves Anunciação, o Ari trabalhou em um ou dois anos com FPM 1.0. Acabou vindo projetos aqui à casa para parcelamento do Fundo de Previdência, porque não tinha como pagar. E se nós continuarmos e a decisão ficar em 1.0, provavelmente nós teremos futuros problemas logo ali na frente. Então é uma preocupação e o prefeito está trabalhando na busca de uma solução e provar de que não teve essa redução hoje mencionada pelo IBGE, porque são estimativas e o IBGE não se sabe de onde tirou esse número. Não é só Agudo, tem outros municípios da região que também acabaram tendo esse levantamento de população negativo, a menos do que a expectativa que o município esperava. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre Noy, colegas vereadores, cumprimentar também as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Como já foi comentado em sessões anteriores sobre o BTI, a calha que mede a vazão de água foi construída na semana passada, está instalada em local de fácil acesso, na localidade da linha Teutônia. A Secretaria de Saúde também agradece ao seu Hélio Stahl, que cedeu o lugar, o espaço, para que seja feita esta construção. O município precisa novamente da vistoria de Porto Alegre para sua avaliação e liberação, para que daqui a algum tempo possamos utilizá-la, para que seja feita a aplicação do larvicida do BTI. Somente com a calha construída dentro das normas da FEPAM é que o município pode aplicar o BTI. Mas temos um detalhe bem importante para fazer esta aplicação. O nível dos arroios não pode ser alto. Precisamos aplicar quando temos pouca água para que o resultado seja satisfatório. Por que disto? As larvas do borrachudo se encontram nas pedras, onde tem água corrente. O BTI mata somente as larvas e não o borrachudo adulto. Por isso, se temos que ter muita água, não teremos o resultado que queremos ter. No ano passado, na primeira aplicação, o resultado foi em torno de 90%, já na primeira aplicação, né? Porque todos os líderes também das comunidades aplicaram no mesmo dia. Fizeram todas as etapas certas, como deve ser feito. Pretendemos ter esse mesmo resultado neste ano. Também já foi licitado 250 litros do BTI. Sempre tivemos o apoio e a instrução da Regional de Santa Maria, que vem até aqui e orienta a todos de como deve ser feita esta aplicação. O município está empenhado nesse trabalho para que a comunidade tenha resultados satisfatórios em relação ao combate ao borrachudo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes, cumprimentar o pessoal também que tem visitando hoje na galeria, cumprimentar também a imprensa escrita e falada, em especial nosso ex-colega, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Carlito Schilbein. Também quero dar os parabéns ao pessoal da educação, à administração, pelo belíssimo desfile realizado na última sexta-feira. É assim que se mostra um trabalho que as crianças gostam de vir desfilar. Se sentem felizes para vir à cidade e mostrar tantas bandas de todas as escolas que contém essas bandas, como as crianças podem desfilar. Então quem assiste o desfile, você vê que as crianças se sentem bem, é um voto a mais para eles marchar perante os adultos aqui na cidade. Comentário sobre os trabalhos também realizados pela Secretaria de Obras. Foi realizado um trabalho aqui na Câmara Católica, onde é que teve um bueiro quebrado, foi substituído um tubo maior e limpeza de valeta. E também foi cascalhado partes do Porto Alves, corredor dos Pareiras, que tem um difícil acesso do ônibus vira-volta. Também, aqui na Teutônia, foi feito um revestimento um tempo atrás aí, com o pessoal do Estado. E realmente uma parte não sentou muito bem o material, e o material ficou muito puro. E aí tivemos que pegar e realizar um trabalho de recapagem com material mais fino. E com certeza que vai ficar bem mais melhor para firmar a pedra. Uma parte aí da 3 de maio, da escola 3 de maio, até a cidade. Então esse trabalho aí foi feito hoje, e com certeza foi feito um trabalho de revestimento com rolagem, com rolo compactador, e vai dar outra presença na estrada. A realização dos trabalhos de patrulhamento foi feito em todas as estradas gerais em poucos dias. Porto Alves, Volta da Lagoa, daqui a cidade a Cerro Branco, a divisa Cerro Branco, da cidade até o Novo São Paulo e da picada até a barragem. Seriam essas minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, os nobres colegas, edis, aos servidores da casa e quem nos acompanha no plenário, hoje em especial o ex-presidente dessa casa, senhor Carlito Schiffelbein, o presidente do Conselho de Habitação e líder comunitário no bairro Caiçara, Leonid Schmengler, a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, e também ao representante da Polícia Civil, o senhor Lennon Goulart, que ocupará a tribuna logo a seguir. Nesse primeiro espaço, também aproveito a oportunidade e parabenizo o Poder Público pela organização do desfile ocorrido no 7 de setembro. O grande arquiteto do universo também nos proporcionou um dia maravilhoso, com muito sol. Mas parabenizo em especial a cada escola do município pelas belíssimas apresentações na avenida. Estão de parabéns os diretores, os professores, os serventes, os funcionários e os alunos. O evento teve brilho pela belíssima participação de todos. Talvez a maioria não tenha conhecimento, mas uma apresentação de 10 minutos na avenida, a escola se preparou por muitos meses. Para algumas escolas, isso passa a ser um projeto, uma oficina de cidadania, onde os alunos são chamados para a escola no sábado para aprender cidadania, além de outras coisas, a música. Um momento ímpar de demonstrar o amor pela pátria. No mês de agosto, eu e o presidente desta casa, o senhor Alexandre Noy, nos deslocamos a Porto Alegre para cobrar as demandas apresentadas na Marcha dos Vereadores, que ocorreu em março. Fomos verificar o andamento dos nossos pedidos junto às secretarias estaduais. Mas nesse momento vou me deter somente no assunto amplamente debatido na Secretaria de Segurança. O nosso município, ele é uma referência em segurança devido ao vídeo monitoramento. Projeto proposto pelo delegado Eduardo Machado Flores e abraçado pelo poder público, pelas empresas e também pela comunidade agudense. Mas o que me chamou a atenção é que o nosso município não aderiu ao SIM, Sistema de Segurança Integrada com os Municípios. O programa ele consiste no cercamento eletrônico, onde há colocação de câmeras que funcionam integradas com todo o Estado para detectar a circulação de carros roubados, melhorar o monitoramento de ações suspeitas, entre outras. Para colocar em prática a proposta, o Poder Público segue verbas a juros baixíssimos com instituições bancárias credenciadas, que acreditam na proposta. Até a data da reunião, 420 municípios do Estado já haviam aderido ao programa. Estou enviando uma indicação ao Executivo, a indicação 10/2018, para adesão do município ao referido programa. Se com o nosso sistema de monitoramento nós já verificamos uma diminuição do índice da criminalidade, imaginem se estiver integrado com o sistema de monitoramento do Estado. Nós, agudo, só temos a ganhar com adesão. Fica registrado o meu pedido de indicação. Eu esqueci de parabenizar a Legião Evangélica Luterana pelo belo evento no dia 1º de setembro, onde tivemos a presença do guri de Uruguaiana. A arrecadação reverterá em benefício da comunidade luterana. Parabéns pela iniciativa do Lelute, um belo evento. Parabenizo também a Secretaria de Obras pela recuperação da estrada da Teutônia. O recapeamento ficou muito bom. Os usuários, eles agradecem. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Melbre.
Obrigado, retorno. Retorno do nosso colega Cardozinho, né? Eu tenho só lhe parabenizar pelo belo trabalho. Só ouvi coisa boa nesse período que o senhor esteve à frente da Secretaria da Saúde. E isso me deixa muito feliz, até pela minha aproximação com essa pessoa. E, então, fico muito contente e agradeço em nome da população, né? Então, só vi elogios, né? Não desmerecer o trabalho do nosso secretário Alessio, que também faz um belo trabalho, mas é uma secretaria muito delicada e ali precisa ter um bom coração, né? Precisa ter a vontade de querer atender bem as pessoas. Então, está de parabéns, né? E como o pessoal que trabalha na secretaria e também, colega vereadora, sabe da importância que é a saúde, né? Cumprimentando também as demais pessoas que estão aqui hoje, nessa sessão dessa segunda-feira, especialmente nosso ex-presidente, ex-vereador, que ocupou há poucos dias aí, né? Também uma cadeira aqui nessa casa, né? O Carlitos, as demais pessoas todas que representam a comunidade, especialmente o rapaz aí da Polícia Civil, né? Que logo vai ocupar aqui a tribuna, né? E me atenho já a esse assunto e a violência, né, da nossa cidade aqui, com todo o sistema de monitoramento que nós já temos e ainda possivelmente, acredito também, concordo com o colega vereador, de que deva também assumir esse compromisso junto com essa credencial, junto com o sistema SIM, né, do governo do estado, para que essas câmaras também tenham cobertura com toda a nossa região, a quarta colônia. E infelizmente ainda temos fatos isolados, a exemplo da morte agora no final de semana do agudense Eldo Vidal, mas são casos isolados que acontecem, infelizmente ainda acontecem, né? Então, tá de parabéns pessoal da Polícia Civil. Não sei sobre qual assunto que o rapaz vai vir aí, que é o Lennon Goulart de Vargas. Confesso que eu não lhe conheço, mas tenho certeza de que vai fazer muito bem uso daqui da palavra e que vai trazer assunto de grande interesse não só para nós vereadores, mas para a população que se encontra aqui e que também vai ficar a par do assunto. E também preciso parabenizar também a estrutura das escolas municipais quanto ao belíssimo desfile que também teve na última sexta-feira, desfile 7 de setembro, no qual essa criançada fizeram muito bonito, né, pela nossa rua, das nossas ruas da nossa cidade. Também parabenizar os próprios alunos e os professores. E dizer de que, na época que eu era piá, né, lembro muito bem de que eu esperava esse 7 de setembro, né, porque a gente tinha um compromisso e era o nosso orgulho de poder desfilar. Nós jamais, eu vejo assim nos últimos tempos, de que essa gurizada muitas vezes eles desfilam numa desatenção, num desrespeito até muitas vezes, mas ultimamente eu percebo de que há uma comoção maior, principalmente dos professores, para que mostrarem a importância que tem esse amor à pátria, né? Mostrar. Mas infelizmente pelo desrespeito que tem os nossos políticos, que governam nosso país, muitas vezes há uma desaproximação, principalmente dessa criançada, por esperar de que o futuro possa ser melhor, principalmente aqui a uns anos, né? Então me deixa preocupado também. E ouvindo também ainda o colega vereador Lauri, de que nossas estradas estão todas elas patrulhadas de ponta a ponta. Mas eu ainda tenho aqui um cantinho, colega vereador, né? E que vem essa demanda aqui à tardinha ainda para mim, lá na Nova Boêmia. Eu vejo de que as vias principais elas estão em ótimo estado. Inclusive constatei em várias delas que eu andei trafegando no último final de semana. E também o tempo foi muito generoso, né, com a administração, né? Depois de um tempo muito ruim, o tempo, né, foi maravilhoso. Mas com todo esse maquinário que tem, não é por menos também, né? As máquinas novas que estão aí e só falta vontade. E vontade parece-me que o nosso servidor também tem. Então, estamos tendo um bom trabalho da administração. Mas eu preciso pedir, né, para que a administração interceda numa região, lá na Nova Bênia, próxima a 5 esquinas, quem desce em direção ao Lambedor. Então, eu gostaria que o senhor levasse para a secretaria, para que nos próximos dias, há uma distância de mais ou menos 50 metros lá, que é a estrada, tem uma estrada de Tabatinga, em que em dias de chuva, o micro-ônibus que precisa trafegar para pegar esses alunos, para se deslocar até Olavo Bilac, esses alunos eles não conseguem esse transporte. Então é 50 metros só que precisa ser cascalhado. Inclusive esse cascalho lá está bem próximo lá. Então dizer que é só uma atenção especial para esse pessoal lá, para que esses alunos, muitas vezes quando chove bastante, como aconteceu, ficam praticamente a semana inteira sem ir para o colégio. Então é um problema que não é tão difícil de resolver, são apenas só 50 metros. Então tenho certeza de que a Secretaria de Obras vai interferir, gostaria muito do seu apoio junto a essa demanda desse vereador, para que essa comunidade lá também possa ser beneficiada nesse pedido do vereador Rui Milber. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Sandro Golf.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente Alexandre Noy, vice-presidente Damar Puntel, ao secretário professor e vereador Mauro, demais colegas vereadores, colega vereadora, agradeço também as palavras do colega vereador Rui. Também quero aqui cumprimentar o ex-vereador, presidente da casa, Carlito Schiffelbein, também ao nosso orador, senhor Lennon Goulart de Vargas, dizer que com certeza a gente já ouviu falar do trabalho que Vossa Senhoria faz. Fui cobrado pela minha filha que eu não pude ir na Santos Reis, onde o senhor estava lá palestrando, e a gente já tinha um compromisso, era uma sexta-feira à noite. E cumprimentar também as demais pessoas que aqui estão presentes. Convidar o pessoal que gosta também do esporte, que no dia 13 agora, às 19 horas aqui nesta casa, na Câmara, que terá a reunião para o Campeonato de Futebol 11, no qual aqui em Agudo nós temos 13 estádios de futebol que são ótimos, o Avenida, o Elite, Porto Alves. Então a nossa expectativa do município é de 10 equipes de futebol 11 para esse campeonato. Esperamos que os dirigentes de equipes compareçam então no dia 13 às 19 horas aqui nessa casa. Também no dia 14 agora de setembro, Silveira Martins vai sediar a taça estudantil da quarta colônia, futebol 7, futebol 11, sub-17, vôlei misto sub-18, futsal masculino e feminino, sub-13, também jogo de bocha. Serão 45 profissionais aqui do nosso município, como jogadores e professores, que vão até Silveira Martins defender o nosso município. No último dia 5, nós tivemos aqui no nosso município jogos de futebol, série ouro de futsal, qual a Associação Esportiva Sobradinho versus a CBF de Carlos Barbosa. O qual o placar todo mundo sabe, as emissoras locais também transmitiram os jogos, foi 3-0 para a CBF. E foi mais de 850 ingressos vendidos. Aí nós podemos olhar também, e nós aqui, vereadores, e quem sabe nós podemos pensar, quem sabe um dia nós, Agudo, poderemos ter também, quem sabe até uma equipe agudense no futebol, no bronze, não precisa ser prata nem ouro, na série bronze. Para nós chamar a atenção também do pessoal, do povo, que possa vir ao sábado à noite também tomar aquele chimarrão e assistir um bom futebol. Também quero aqui, não posso deixar de agradecer também a oportunidade que tive de ficar à testa da Secretaria de Saúde por 30 dias, a pedido do prefeito municipal, aquelas pessoas que eu atendi, aquelas que quem sabe eu não atendi na medida que as pessoas achavam que eu ia conseguir, mas eu fiz o possível para atender todos. Sempre é o meu lema, atender todos com igualdade. Isto eu sempre fiz e quero ressaltar aqui e também agradecer, claro, ao vereador Pedro Miller Júnior, que ocupou essa cadeira aqui e também soube ocupar essa cadeira. Também não é tudo somente maravilhas, vereador Lauri. Eu amanhã eu estarei procurando o órgão competente para nós ver a situação do recolhimento do lixo no interior do nosso município. Foi várias ligações que esse secretário, na época secretário, hoje vereador, a gente teve, né, sobre o recolhimento de lixo no interior. E eu amanhã, eu irei procurar o órgão competente, não fiz hoje, eu vou falar, eu estou mentindo, não procurei, mas amanhã mesmo vou procurar o órgão competente para ver e que situação está, porque eu acho que foi na sexta-feira, ainda passei no Porto Agudo e vi o lixo na beira da estrada. E nós temos que fazer esse recolhimento o mais breve possível, não somente numa localidade, em si, em todo o município. Também acho assim que hoje vimos aqui que nem eu fiquei 30 dias na área da saúde. Nós trabalhamos, aqui está o Guilherme, que faz parte da UBF Tia Laurinha, bairro Caiçara. Lá nós temos 5 agentes de saúde, né? 4 na atividade e uma, acho que, licença maternidade. São 5 no total. E assim, e no interior, temos 2 agentes de saúde. E para mim, 2 agentes de saúde é pouco no interior do nosso município. Que eu sempre pensei assim, na nossa saúde preventiva. E também senti, nesse 1 mês de trabalho, que o trabalho do agente comunitário de saúde, hoje, não desfazendo ninguém, nem esse nem aquele, não é o mesmo trabalho que nós fazíamos antigamente. Isso a gente vai. Quero conversar com o prefeito, quero conversar com mais pessoas que fazem parte da área da saúde, para ver o que nós podemos fazer. Então, não vai pessoas conversar com esse secretário na época. Então, não é reclamação de ninguém. Só que eu acredito assim que não é o trabalho que nós fazíamos como agente comunitário de saúde antigamente. Mudanças teve e vamos ver o que podemos fazer. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Lanchan.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, também os funcionários dessa casa e o pessoal que se encontra na galeria. E também, como todo mundo falou, tem que dar os parabéns mesmo, faz tempo que a gente não vê um desfile assim bem organizado mesmo. Eu que não tive lá na frente, eu só observei meus colegas de longe numa esquina olhando eles. Até a gente de baixo, a gente observa mais olhando as coisas bem diferenciadas, desde um pedaço mais longe. Aí, não, é melhor bem que a gente olha bem mais tranquilo. Aí a gente vê a organização, os professores dando em cima dos alunos, tudo, botando o ritmo certinho na cadeirinha, tudo bem certinho. Muito, olha, vou dizer o pessoal mesmo, a secretaria que estiver envolvido, até dar os parabéns para eles mesmo. Mas por sucesso no desfile da Avenida. Muito bom, isso dá uma autoestima, pelo menos as pessoas envolvidas, para as crianças também, pelo menos a gente via, eles ficavam todos faceiros, passando, ligados. Alguns pesavam positivo para a gente, até para a gente, quando a gente era piada, desfilava, era legal isso, muito bom. E, então, a gente fica feliz vendo isso, porque ultimamente as coisas sempre estão, como diz, estão, o que a gente vê o mundo lá fora é bem ruim para a gente, então essa é uma coisa boa que a gente deixa em uma avenida que nem Deaguto. Mas tudo nem é tudo de coisa boa, tudo tem coisa ruim, a gente tem que seguir falando. Então, no fim de semana também, fui num lugar, às vezes a gente vai para se divertir, mas como vereador, não vai, diz que sempre, o pessoal só diz é só para se divertir. Tive no jantar baile na comunidade evangélica Nova Boêmia, e como a gente está sempre participando da comunidade, a gente é cobrado. Já da semana passada foi falado sobre o problema do telefone lá do aparelho, lá no Caimborá, e lá o pessoal pegou. Estava o Gelson lá e... Ele estava me cobrando a cada momento. Hoje até teve um senhor lá do Caimborá, hoje foi lá em casa, hoje à tarde, o senhor Elvedo Preto, e diz aí, o prefeito vai dar um jeito aí. Eu digo, até eu não pude me envolver tão diretamente, sabe, a gente fala, às vezes não consegue ligar. Hoje à tardinha não consegui falar com o prefeito, ele já estava com uma reunião ali, mas amanhã vou cobrar ele sobre isso aí. Então o pessoal está cobrando, que o pessoal está sem telefone lá nos lugares, e foi uma providência que ele prometeu. Ele foi prometido, eu vou cobrar dele, e o pessoal de Nova Palma também está cobrando. Então, depender desse vereador, amanhã ele estará falando e vou cobrar para quanto antes eu resolver esse problema do aparelho lá da antena do Caimborá. Também, o pessoal, sábado, estive também na linha das flores, até porque o pessoal estava fazendo cobrança sobre as estradas, patrulhamento lá, e realmente está precisando de um patrulhamento, mais para um canto lá. Eu sei que até foi feito um trabalho, só, eu acho que até... Aquela estrada, o Laurita pode falar mais, ela é para ser alargada. Depende, sabe que aí foi o que o pessoal dos moradores lá disseram também, que ela vai ser alargada. Então, vai vir a solução, mas com mais tempo, não é do dia para a noite, foi o que eu disse para eles. Eles cobraram, mas foi o que eu falei, que eu já sabia que ela vai ser alargada e até vai ser colocado cascalho também, né, Lauri? Então, esse trabalho vai se demorar um pouco, mas vai ser feito também. Também o pessoal da Vargas do Agudo cobrando de novo. Sei que vocês estão com as patrolas em outro lugar, mas acho que vai, essa semana vai sair o trabalho, porque eles não param de cobrar, e com razão. E também o pessoal lá da Nova Boêmia, aquela tubulação, acho que não foi trocada, só se vocês foram hoje, na segunda-feira, não foi, então, também cobraram novamente, me ligaram pela manhã, mas eu digo, olha, eu não posso te dar esse retorno. Então, a cobrança é bastante, mas então, vamos ver o que a secretaria consegue fazer. O tempo está bom, vamos esperar que o trabalho seja realizado. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para explanação. Passo a palavra ao senhor Lennon Goulart de Vargas. Tema: Programa de Prevenção, Papo de Responsa da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul.
Boa noite, então, senhor presidente, demais vereadores, os cidadãos que nos honram lá da galeria. É uma honra ter esse espaço breve, mas importante, para o exercício da cidadania, sobretudo num contexto em que a gente vem representando a instituição Polícia Civil. E, assim como eu venho, enquanto integrante da terceira região policial da equipe do Papo de Responsa, que é um programa preventivo da Polícia Civil, que está em exercício há mais ou menos 2 anos. E antes disso, eu costumo ser... Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que nós já frequentamos muitas escolas, sobretudo na cidade de vocês. E o trabalho tem sido muito efetivo porque a gente não dá muitas voltas para chegar no ponto. A gente não tem rodeios, a gente é transparente com as pessoas, porque a gente realmente se importa com as pessoas. E os senhores devem saber, a polícia, ela foi criada, na origem dela, como forma de respaldar o rei, à época da monarquia brasileira, e desde então ficou vinculada ao poder executivo, até o presente dia, em que financeiramente é vinculada, mas hoje é tão importante a atividade de fim da Polícia Civil que ela inclusive investiga pessoas da própria administração pública, e ninguém está acima da lei nunca. Chegou a um ponto em que a ética, ela fala tão alto ao ser humano que as pessoas sim preferem se indispor em nome de uma moral, em nome de uma própria paz, do que abraçar uma pessoa com quem não concorda com os próprios comportamentos. E no Papo de Responsa, um policial civil chamado Beto Chaves, lá do Rio de Janeiro, cansado de exercer somente a atividade fim, que é extremamente importante, imprescindível, eu diria, ele viu, notou que era necessário se atentar, ter outros olhos para uma atividade preventiva, tendo em vista que nunca se prendeu tantas pessoas, nunca se fez se cumpriu tantos mandados de busca e apreensão, nunca se fizeram tantas operações policiais, e a violência nunca esteve tão gritante. Então, há que se fazer algo novo, há que se ter outros olhos, e esses outros olhos necessariamente passam pela prevenção. E na Polícia Civil, o Papo de Responsa atualmente se caracteriza como um dos principais, se não o principal programa preventivo da Polícia Civil, em que policiais se dispõem, sem ganhar um centavo a mais por isso, a fazer hora extra, inclusive, para ir até as escolas, até as universidades, em todos os espaços, em todos os segmentos sociais, para aproximar as pessoas. O Papo de Responsa, programa preventivo a qual eu represento, ele não visa aproximar a instituição policial da prefeitura, nem da escola, nem dos senhores vereadores. O Papo de Responsa tem o objetivo principal de aproximar as pessoas das pessoas, que é tudo o que a gente não faz no dia a dia. Às vezes a gente leva a nossa vida de forma tão automática, buscando tanto dinheiro, um emprego, o status, que a gente esquece que por detrás daquele cargo, por detrás daquela mansão, existe uma pessoa. Por detrás daquele processo existe uma pessoa. A gente esquece que talvez o mendigo que a gente passa na esquina, não podendo dar dinheiro ou podendo e não querendo dar, que é todo o direito nosso, a gente hoje em dia nem se digna a dar um bom dia para essa pessoa, boa noite para essa pessoa, apertar a mão dessa pessoa, que é outro ser humano, e passa como se fosse um lixo, como se fosse um objeto. E quando a gente chega em casa fazendo isso e acha que está tudo certo, é porque algo está muito errado. Mas com a gente. Tem algo muito errado com a gente. A gente, e eu falo nós, sociedade, cidadãos, nós estamos, nos encontramos extremamente doentes. E o pior da doença é que a gente não sabe que tem. Então o Papo de Responsa, em verdade, foi criado sim para aproximar as pessoas. Mas o que significa aproximar as pessoas? Aproximar as pessoas significa resgatar a humanidade que existe nelas e que elas esqueceram por causa das coisas como elas estão. Significa fazer os filhos de vocês, os professores dos filhos de vocês, vocês pais, vocês mães, vocês professores universitários, professores de escola pública, lembrarem do motivo pelo qual vocês estão aqui. Esquecerem um pouco dessa futilidade que a gente leva no dia a dia, de esquecer que esse mendigo da esquina que eu acabei de falar para vocês, para os senhores, esse mendigo da esquina que a gente nem deu bom dia, que nem apertou a mão e muito menos deu um abraço, quando a gente estiver atrasado para um compromisso, a exemplo dessa tribuna, o nosso carro pode sim estragar naquela esquina que esse mendigo pediu dinheiro. E a gente vai precisar sim que ele empurre o carro. Agora eu espero do fundo do meu coração que ninguém, mas ninguém desse lugar, desse recinto, sobretudo de uma Câmara de Vereadores, chegue em casa e não consiga dormir com tranquilidade, deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade. Porque a nossa luta é essa. A nossa luta não é pelo dinheiro. A nossa luta não é pelo reconhecimento, muito menos pelo status. A nossa luta é sim para que essas pessoas, a título preventivo, consigam guiar, conduzir a própria vida a ponto de não decidirem conforme as outras pessoas querem. De saberem que a coisa mais importante da vida delas, da nossa vida, é a nossa consciência. Só que para se ter consciência, para deixar falar a consciência, a gente precisa fazer silêncio. A gente precisa ouvir o outro, a gente precisa enxergar o outro enquanto ser humano. Para tanto, a gente precisa deixar o egoísmo de lado, todo o egocentrismo de lado, e se importar mais com o outro. E é isso que a gente tenta fazer dia a dia. Em 2 meses de implantação, o programa tem mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Em 2 anos no Rio Grande do Sul, e em 2 meses de implementação na região central do estado, terceira região policial, que é a nossa, já passamos por 34 escolas, 5 mil pessoas e mais de 100 papos de responsa. Então, mais do que agradecer aos senhores, eu peço aos senhores que façam o mesmo, porque é um exercício de cidadania. Na verdade, é bem da verdade mesmo, a gente não está fazendo isso só por caridade. Não é caridade. É um pouco de egoísmo também. A gente está fazendo isso pela nossa própria consciência. e todas as instituições deveriam fazer isso o tempo todo. Eu agradeço vocês pelo esse espaço, foi um prazer e espero que a gente possa continuar unindo forças aqui na cidade. Obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Rui Milbert e vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria, no primeiro momento, parabenizo o senhor Lennon Goulart de Vargas, da Polícia Civil, pela explanação do programa de prevenção que é desenvolvido com alunos, comunidade e professores. Já tive o privilégio de assistir o Papo Responsa. Afirmo que melhor que remediar é prevenir. Este programa vem de encontro com as necessidades da comunidade. Parabéns. Mas o assunto que me traz à tribuna é que encerramos na sexta-feira com chave de ouro a Semana da Pátria em Agudo, com o desfile cívico envolvendo as escolas do município. Um momento de alegria, de beleza ímpar, onde os educandários se empenharam ao máximo para apresentar o que tinham de melhor. Assim também foi em sala de aula nessa semana, onde os professores trabalharam o tema cidadania e pátria exaustivamente. Debateram o tema com os alunos e colegas e comunidade e procuraram material para subsidiar os debates. Nesta procura, chegou às minhas mãos um texto que eu preciso compartilhar com vocês, caros colegas, senhor presidente, e quem nos acompanha na galeria. O texto tem o título País da Contradição e é o de autoria de Valdecir dos Santos, de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Lerei o texto na íntegra. País da contradição. Falta saúde, mas sobram hospitais precários por todos os lados. Falta educação de qualidade, mas sobram alunos em salas repletas. Falta honestidade, mas sobram homens corruptos. Falta paz, mas sobram guerras, ódio e violência. Falta verdade, compromisso, mas sobra corrupção em todos os gêneros. Faltam empregos, mas sobram terra, mão de obra. Falta igualdade social, mas sobram pobreza, miséria, fome. Faltam recursos, mas sobra sonegação de impostos. Este é meu país, Brasil da contradição. Este é o meu Brasil, país da contramão. O que mais está faltando? Vergonha, honra, ética em todos os gêneros, em todas as profissões, por todos os lados, em todos os cantos da vila, da cidade e do país. O que mais está sobrando? Egoísmo, ganância, egocentrismo, roubos, assaltos aos cofres públicos, a certeza da impunidade, a certeza da liberdade e a incerteza de um mundo melhor. O que mais está faltando? Amor ao próximo, ao irmão, ao necessitado, compaixão pelos pobres e menos favorecidos, reconhecimento do negro como ser humano, direito do índio como brasileiro, verdadeira distribuição de rendas que muitos produzem e poucos se beneficiam. O que mais está sobrando? Preconceito social, racial, desperdício de alimentos, de água, desmatamento, descuido com o planeta, invasão de privacidade, terra de ninguém, casa da sogra, do sogro e de quem mais quiser. Suecos comprando, suíços tentando comprar a Amazônia, a nossa terra, o pulmão da terra. Crianças marginalizadas, sofridas, meninos carvoeirinhos perambulando por aí. Meninas gestantes prematuramente dizendo, e daí? jovens drogados, presas fáceis de ignóbeis traficantes. Este é o meu país, Brasil da contradição, este é o meu Brasil, país da contramão. Multidão, multidão, sem rumo, sem direção, favelinhas, favelas, favelões, crianças, jovens e adultos caminhando sem rumo e lugar nenhum. No litoral do meu Brasil, desfile de iates, senhores feudais, príncipes e princesas, reis e rainhas, patrícios e patricinhos, burgos e burgueses. Enquanto isso, no ceasa e feiras da minha nação, brancos, negros, doentes, raquíticos, crianças, jovens, velhinhos, todos cidadãos. Procuram por resto de alimento, sobra do que sobrou, resto do que restou, em vão. Este é meu país, Brasil da contradição. Este é o meu Brasil, o país da contramão. Esta é a minha terra de verdadeiros heróis, índios valentes, guerreiros dizimados aos milhões. Esta é a nossa terra de homens trabalhadores, do sul ao nordeste, leste ao oeste. O nobre brasileiro que carrega esse Brasil, nos ombros, nos braços e nos altos impostos. Este é o meu país que produz inteligência, que exporta cientistas, professores e doutores, que é autossuficiente em petróleo e coisas mil. Não pode continuar vivendo de ilusões, não pode aceitar tamanha incongruência nas intrínsecas entrelinhas desse gigante país. Brasileiros pensantes não hão de viver taciturnos, inertes, temidos, tímidos, calados, presos de alma, mortos de espírito, olhando a banda passar. No país da falta da sobra, só faltam cumprir as leis que já sobram. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia, que hoje está prejudicado por não haver matéria. Discussão de pauta da mesma forma, também não tem matéria. Passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores possam escrever junto à mesa.
Vereador Sano.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Houve a inscrição do vereador Sandro Góes, do vereador professor Mauro, do vereador Rui Milbert e do vereador Itamar Pontel. Passo a palavra ao vereador Sandro.
Quero inicialmente saudar a mesa diretora e também aos demais colegas vereadores, servidores da casa e a todas as pessoas que acompanham aqui na galeria. Eu, nesse espaço, eu queria dizer que no CTG Sentinela do Jacuí, no domingo passado, domingo do dia de ontem, tivemos o concurso de prendas. Concurso de prendas aberto à comunidade e aos associados e às pessoas que apreciam o tradicionalismo. E o resultado desse concurso será divulgado nas duas noites que o CTG irá ter jantares e vai receber a comunidade e os associados, que será no dia 15, no sábado, aonde teremos o cardápio churrasco de gado, churrasco de ovelha, com demais acompanhantes, saladas em geral, e apresentação, um fandango show com Enio Medeiros e grupo. E no dia 19, teremos também um jantar e apresentação, um acompanhamento no horário da janta e após, de Jardel Falcão, e apresentação do Kiko Lemos. Então eu convido aos colegas vereadores, sei que, vão dizer, a Câmara e a Prefeitura Municipal estão foi divulgado que seriam posteiros no dia 15, mas a gente sabe que tem colegas que têm já compromisso assumido no dia 15, e pediria então que no dia 19, numa das duas noites, pelo menos, né, assim que puderem participar nos eventos do CTG Sentinela do Jacuí com os seus familiares. Comentar também sobre o desfile do dia 7 de setembro, onde temos um grande envolvimento de professores e servidores das escolas na preparação para o desfile, e a gente sabe que temos aí, nesse envolvimento dos jovens, também a formação da cidadania dos nossos jovens, e junto com eles, hoje, que ocupou a tribuna, o senhor Lenon Goulart de Vargas, com o tema Papo de Responsa, veio agregar. Ele que, com muita propriedade, colocou, é pena, digo, que hoje, presente sim os vereadores, né, da importância do seu pronunciamento, eu gostaria e pediria assim que, como as sessões não são transmitidas para toda a comunidade do nosso município, que o senhor voltasse após as eleições, possivelmente com seu pronunciamento, que em outras sessões que não sendo nesse período eleitoral é divulgado para todo o nosso município. Eu agradeço as suas palavras e o conteúdo, e pediria encarecidamente que o senhor voltasse, usasse essa tribuna após o período eleitoral. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, ao servidor da casa, que nos acompanha na galeria, falo pela terceira vez do problema que são os resíduos sólidos que preocupam grande parte da população de Agudo e merecem a nossa atenção, cara comunidade. Conforme divulgado na imprensa, o Brasil é o quarto gerador de resíduos sólidos no mundo. A quantidade de lixo urbano produzida no país, em 2015, atingiu 80 milhões de toneladas, 1,7% a mais que no ano anterior. Os brasileiros, eles jogam fora 76 milhões de toneladas de lixo, 30% poderiam ser reaproveitados, mas só 3% vão para a reciclagem. O Brasil perde anualmente mais de 120 bilhões por não se preocupar com a reciclagem. E o número de municípios que implantaram programas de reciclagem é insignificante, representa menos do que 20% dos municípios. E a questão lixo, ela está ligada ao modo de vida que nós levamos, que hoje está ligado ao incentivo do consumo. O nosso lixo diário, em Agudo, ele é acondicionado todo junto. E nós precisamos mudar essa realidade, optando pela reciclagem. Muitos são os benefícios com a reciclagem, como preservação do meio ambiente, das florestas, da água, além da menor poluição do solo, da água, do ar, melhora a limpeza da cidade e até as inundações na Sanga Funda, o que tem preocupado muito a nossa população nos últimos anos. Em Agudo, a reciclagem, ela acontece ainda em pequena escala e ela é promovida de forma informal de materiais encontrados nas ruas pelos catadores. Eles coletam os recicláveis antes do caminhão do lixo passar, se sujeitando muitas vezes a condições bem precárias. A reciclagem, ela aumenta a renda dessas pessoas para o sustento da família. Já está sendo realizado um trabalho do Conselho do Meio Ambiente e a Comissão Municipal de Resíduos Sólidos para a criação de uma cooperativa de recicladores. Parabenizo a iniciativa. Mas a minha satisfação é que acontecerá no dia 14 de setembro, na CISA, às 8 horas com 30 minutos, o primeiro fórum de fomento à implantação da coleta seletiva e destinação adequada de resíduos sólidos. Esta audiência pública vem com a chancela dos promotores Cláudio Stivaletti e Daniela Sudbrack Gaspar Reiser e do Comitê Regional de Resíduos Sólidos. Senhor presidente, caros colegas, prezada comunidade Agudo, uma oportunidade única para mudarmos a realidade que hoje se apresenta em Agudo. De mãos dadas, nós somos mais fortes para construirmos um Agudo melhor. Precisamos de propostas novas com a participação de todos os agudenses. É tempo de novas ideias, de novas atitudes e de um novo olhar. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que se encontram conosco aí nessa sessão, e também parabenizar o Leno, né, o rapaz aí da Polícia Civil, que fez muito bem o uso da palavra, e o colega Sandro mencionou muito bem de que esse assunto é de interesse nosso, e que muitas vezes a gente não se dá por conta de que esse papo de responsa, percebe-se o exemplo que ele utilizou, principalmente para as pessoas que muitas vezes querem ser mais. Ele usou muito bem um mendigo, muitas vezes as pessoas passam despercebidas e talvez não excluam ele cada vez mais da sociedade, né? Nada mais justo do que eu vejo hoje de que as pessoas têm o hábito, muitas vezes, de passar por uma pessoa e não dar simplesmente um bom dia, né? Boa tarde, cumprimentar. Muitas vezes a pessoa não está de bem, né? Mas a pessoa falar um bom dia, dar um boa tarde, como vai, como não vai, né? Dar uma atenção para essa pessoa, mostrar para ela que ela também é importante para a sociedade. Nós precisamos introduzir ela para que ela tenha oportunidade. Por isso que eu falo muito, uso o termo igualdade, né? Independentemente da condição financeira, do cargo que ocupa, da posição que tem diante da sociedade, é muito importante trazer as pessoas para dentro da sociedade e não afastar ela, né? Então fez muito bem. E eu concordo, colega vereador, como hoje nós não temos essa transmissão hoje através da rádio, isso é um assunto muito importante que você já está levando aos nossos colégios, aos nossos alunos, de mostrar ela desde pequeno, né, de que ela deve dar valor de maneira igual, independentemente da condição social em que ela viva ou sobreviva e a que ela possa estar infiltrada. Então, é um assunto de grande importância. Meus parabéns. Eu lhe confesso que eu não lhe conheci assim, mas vejo de que, como as pessoas querem bem, nós precisamos querer o bem, cultivar o bem, trazer essa palavra aqui, como você disse, de que você não está ganhando nada por vir aqui, não está ganhando hora extra. Nós podemos fazer essa mesma pessoa, nós podemos colaborar com a sociedade, nós podemos estender a mão, nem se apenas por dar um bom dia, uma boa tarde, mostrar para ela que ela é importante. Quem sabe logo ali adiante nós possamos precisar dela. Já imaginou só? Tu sequer ter cumprimentado, sequer ter olhado aos teus olhos, e ali adiante tu precisar dela, e ela poder te estender o braço e poder te erguer, né? E aí, como fica a consciência? Consciência que muitas vezes as pessoas não se dão por conta, mas é uma das coisas mais importantes na vida que a gente precisa ter. No meu segundo assunto, né, dizer de que no nosso município muito se gosta de esporte, a prova está aí, colega vereador, presidente Alexandre, a partida Sobradinho e a CBF. Que espetáculo de público aí, né? Que bom aqueles tempos, né, conforme não sei qual é o colega vereador mencionou, de que Agudo tinha uma equipe que participou, inclusive na Série Ouro também, né? E nós, empresários, a população toda, muito prestigiou, né? E hoje, infelizmente, nosso esporte foi deixado de lado. Então, é uma observação bastante importante. E também, quanto à colocação do colega vereador Itamar, a possível redução do retorno junto à FPM. Né? E isso poderá trazer uma redução de receita para o nosso município. E dentro dessa linha, eu já venho falando há muito tempo, né? Eu acho que a corda vai começar a apertar cada vez mais e vai arrebentar onde? E isso é importante, inclusive o senhor como vereador de situação, né? Levar essa preocupação de nós vereadores para que possíveis investimentos que poderão ser feitos e que talvez não tenha assim, uma necessidade tão extrema, né? E o senhor mesmo mostra a sua preocupação quanto a essa redução, uma vez que o BGE achou já numa contagem da população de agudo, numa redução de mais de quase 600 pessoas, e isso vai refletir numa redução de arrecadação. E então é uma luz de alerta que está sendo acesa e que nós como governantes, nós como vereadores, que somos corresponsáveis junto com a administração, para que a administração não seja responsável para o futuro. Outra preocupação minha, e essa preocupação, colega vereador Cardozinho, você me traz aqui nessa sessão de hoje, no qual você fala de que agentes comunitários não fazem mais o mesmo trabalho que nós fazíamos antigamente. Eu sei que você foi um agente comunitário e que fez um belo trabalho, e isso me deixa triste, né? Nessa sua constatação. Então eu ouvindo, né, aquilo que você trouxe para nós, eu gostaria que o colega vereador trouxesse uma explicação mais convincente para nós, para que, como o senhor teve nos últimos 30 dias frente à Secretaria da Saúde, deve ter notado onde é que talvez esteja este problema, para que esse atendimento não seja mais igual como era antigamente. Então, nós não podemos deixar essa pergunta no ar aí, né, pipocando, né? E a gente já sabe de que a atual administração está tendo muitos problemas, né, colega vereador? Então o senhor nos traz mais uma preocupação, né? E isso precisa nós precisamos trazer esse conhecimento da população, né? Nós temos problemas na agricultura, né? Eu não tenho dados ainda, são extras oficiais, mas sabe-se de que temos problemas gravíssimos também na agricultura e que deixa muito a desejar há muitos anos. Temos problemas na Secretaria de Obras, né? Inclusive nós temos fatos que estão sendo investigados, inclusive várias prisões, né? Inclusive nosso vice-prefeito ainda detido e que está sendo feita ainda uma investigação, e agora nós ainda temos mais problemas que poderão estar tendo junto com nossos agentes comunitários que não estão realizando um trabalho a contento da população. Então precisamos agir, nós vereadores, junto com a atual administração, para que esse trabalho então volte à sua normalidade. E ainda quero aproveitar e agradecer então a administração, né, de um pedido feito por esse vereador, onde foi atendido um pequeno pedido de algumas cargas de cascalhos lá para o seu Lauri Horb, lá do Porto Alves, onde ele cedeu a sua propriedade para passagem numa rede de água que contemplou muitas famílias. Seria isso, senhor presidente, a minha participação.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, vereador Alexandre, colegas vereadores. Mais uma saudação a todas as pessoas presentes na galeria. Quero utilizar esse espaço e, em primeiro lugar, agradecer ao seu Leno Goulart de Vargas, que veio explanar junto a nós aqui, vereadores, o projeto Papo de Responsa. Acreditamos que a sociedade ela está urgentemente precisando de pessoas que possam mudar a mentalidade das pessoas aqui, de todo o nosso Brasil como um todo, de todo o nosso país, e não é diferente no município de Agudo. Dizer de que fui sabedor do projeto que estava sendo colocado nas escolas aqui do nosso município, através da Escola Santos Reis, onde tenho dois filhos que estudam, um com 14 anos, outro com 10 anos, e bem elogiado a sua palestra junto aos alunos. Inclusive, meus filhos me falaram sobre o assunto abordado, e de forma bem abordada, de forma bem esclarecedora, as pessoas que estavam lá. Então, com certeza, só venha a ajudar esse projeto junto à Polícia Civil, e todos são sabedores que a sociedade hoje ela está poluída de vários segmentos aí que tende aos deveres, o caráter do ser humano está ficando em segundo plano. Então, a gente precisa tomar atitudes, a sociedade precisa ser doutrinada de outra forma, e nada do que um bom projeto, um bom trabalho que a Polícia Civil, através da sua pessoa, está fazendo junto aos colégios, junto aos pais dos alunos. E acreditamos que a união de forças da comunidade, aquele aluno que escutou, obviamente que algumas colocações ele passa aos seus pais, e aquele pai que escutou, ele também, a grande maioria, começa a olhar de outra forma a sociedade, as pessoas, as classes sociais, que são bastante diferenciadas e que a gente vê no dia a dia absurdos que acontecem. Aqui a gente vê pouco ainda, mas a gente vai em umas cidades maiores, Santa Maria, Porto Alegre, a gente vê pessoas e numa vida que a gente não espera para ninguém. E nada do que o trabalho de chegar e aproximar esse problema à sociedade e trabalhar com a sociedade conforme vocês estão fazendo. Parabéns, eu tenho certeza de que é excelente trabalho. E com certeza terá o nosso apoio. Eu quero, não consegui ir naquele dia mencionado, mesmo dia que o vereador Cardozinho foi convidado. Meus filhos convidaram também. Não tive oportunidade de conseguir ir, mas com certeza, o momento que tiver novamente esse assunto abordado, eu serei o primeiro que estarei lá para acompanhar também e poder escutar algo que a gente às vezes passa despercebido por nós, e às vezes a sociedade ou aquele indivíduo que está ali está esperando um bom dia, está esperando um cumprimento na mão, está esperando algo que a gente possa, às vezes, sem dar recursos, mas um simples bom dia, um simples abraço, um simples aperto de mão pode talvez mudar bastante aquela pessoa que está precisando dessa ajuda. Então, contam com nós e comigo, principalmente. Eu acho que todos os vereadores aqui estão a favor, e precisamos sim unir forças para que a sociedade, a mentalidade da sociedade, possa mudar. Esse é um projeto a longo prazo, a gente sabe de que não é de uma hora para outra que teremos grandes avanços, mas eu tenho certeza que aos poucos passos que está se dando, a gente teremos logo ali na frente um êxito muito grande, e com certeza um trabalho maravilhoso. E vocês da Polícia Civil, eu tenho certeza que já existe há mais tempo, mas aqui na região um pouco menos tempo, mas eu tenho certeza que é um bom projeto, e bom projeto nós devemos abraçar junto. Escutando a colocação do vereador Mauro no expediente anterior sobre o SIM, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, eu estive inclusive junto com o prefeito dia 14 de agosto em Porto Alegre. O prefeito já havia entrado em contato dia 14 junto à Secretaria de Segurança, buscando a documentação necessária para aderir a essa integração do Sistema Integrado de Monitoramento. E há poucos dias atrás, acho que já faz uns 15 dias, o prefeito já mandou toda a documentação à Secretaria de Segurança. Então já está encaminhado e o município aderiu ao programa, o sistema de integração de monitoramento pelo Estado, e só falta, acho que, a análise final por parte da Secretaria de Segurança. Mas já está a documentação toda junto à Secretaria de Segurança do Estado. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder de governo.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez, eu saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, as pessoas aqui presentes. Vereador Rui, eu fiz uma pergunta, né, Rui, eu, como os outros, tenho que responder, né? Vou responder. Assim, ó. Quando eu falei hoje nos agentes comunitários de saúde, é uma experiência que eu tenho de quase 8 anos, esse trabalho. Então, quando eu trabalhava nesta área, tem aqui Simone, colega da época, a gente fazia na área urbana 8 visitas ao dia, considerando 1 hora por visita, 8 horas trabalhadas. E no interior dependia a distância de um morador para o outro. E naquela época que nós era agente comunitário de saúde, nós não tínhamos condições. Quem sabe hoje temos uma moto para trabalhar, temos um carrinho, quem sabe uma bicicleta. Na época tinha agente de saúde que nem bicicleta não tinha. Então, todo final de mês, nós tínhamos que nós entregar à nossa enfermeira-chefe os nossos procedimentos do mês. Aonde nós estávamos, aonde fizemos visita, e nós tínhamos grupo de hipertensos, grupo de diabéticos, grupo de gestantes, grupo das mulheres fazer preventivos, no qual nós trabalhávamos no antigo PSF, Picado Rio e Nova Boêmia. Então, nesse mês aqui, eu realmente não vi nenhuma... Eu não sei se tem grupo de hipertensos no posto da Tia Laurinha, no ESF Tia Laurinha. Eu não vi se tem grupo de diabéticos. Então, assim, ó, foi pouco tempo para mim ver. Mas, assim, eu prometo aqui aos meus colegas vereadores, que na próxima segunda-feira eu trarei aqui nesta casa mais informações. Porque a ESF, Estratégica Saúde da Família, para quem às vezes as pessoas não entendem como significa essa sigla. Eu tive um problema nesse um mês que eu estava trabalhando, de uma pessoa, que eu não cito nomes, né, que é obesa. Aí me dá saudade do Dr. Alfredo. Aí me dá uma saudade do Dr. Alfredo, quando o Dr. Alfredo trabalhava no ESF Tia Laurinha. E a distância é pequena da casa dessa paciente, que tem 160 quilos. E ela precisava do procedimento. Aí eu tive que mandar uma ambulância para levar essa pessoa até o postinho de Tia Laurinha para ser atendido. Eu acredito que essa pessoa podia ser atendida em casa. Por isso chama-se ESF, Saúde da Família. Então eu digo assim aos meus colegas vereadores, que aqui eu não quero criticar ninguém, né, mas na próxima segunda-feira, com certeza, trarei aqui essa casa mais informações. Vou ao órgão competente ver, porque nesses 30 dias eu não tive tempo, né, para ver e averiguar este caso. Também quero parabenizar aqui nosso amigo aqui da Polícia Civil, que das suas poucas palavras e muito sábias, que às vezes um abraço, o vereador Rui sentiu ali um dia que foi lá me dar um abraço também na Secretaria de Saúde, onde 3 senhoras do interior vieram para me dar somente um abraço e saíram felizes. Eu queria te ver de novo, falaram para mim assim. E eu fui lá, até pedir licença para outro, para ele poder dar um abraço à senhora. Uma senhora muito simples no interior. Então, isso que eu quero dizer assim, que realmente, suas palavras foram poucas hoje aqui. Concordo também com o vereador Rui, o vereador Sandro, que o senhor deveria vir aqui agora, depois das eleições, no qual a Rádio Alternativa, a 104,9, Rádio Agudo, AM, FM 90.1, e pegar toda a região central aqui para suas colocações. Muito importante e parabéns pelo trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 17/9/2018. Eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.